Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos, novamente o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Hoje trazemos aqui um tema maior, a garta. E para nos falar a propósito disso mesmo, daquilo que nos inquieta, neste caso será a garta, temos o Luís Augusto Werber Salvi. Olá, Luís.
Olá, boa tarde a todos.
Tudo bem. O Luís está-nos a falar de onde?
Alto Paraíso de Goiás, Brasil.
Brasil. Ok. Portanto, vamos começar por aquilo que é o básico e aquilo que inquieta neste momento todos os nossos ouvintes, que é a garta. O que é a garta, Luís?
A garta é uma palavra de origem misteriosa, basicamente sânscrita, né? Mas basicamente o que quer dizer a garta é relativo aos mistérios das terras centrais. Né? Na verdade, ela reflete com isso uma série de mitos, ideias de paraíso, né, das origens, do centro das coisas, né, porque onde é o centro também são as origens, né, são as sínteses, né, o coração da terra. E isso leva, claro, a várias interpretações, né, mais ou menos profanas, mais ou menos sagradas, né, a respeito do que seja realmente a garta, né. Nos tratados antigos, nós vemos que a garta como um lugar geograficamente definido nas regiões centrais dos continentes, né. Então, a ideia do coração da terra. É o que se chamaria hoje de a cultura continentalista, em contraste com as culturas que seriam mais, digamos, litorâneas, né? Então, analogia do coração, né, e também do centro da terra. E essa palavra centro da terra pode naturalmente levar a confusões, né? Então, também tem correntes fortes, né, digamos, menos tradicionais, que vem o centro da Terra como se fosse o interior do planeta, uma visão mais geológica do que propriamente geográfica. Está começando uma chuva aqui agora, espero que não prejudique o nosso áudio.
Ah, não há problema. Mas então está-nos a dizer que, e há uma interpretação aqui muito comum entre as pessoas que têm interesse por estes assuntos, há uma interpretação muito comum a propósito de, fazendo aqui alguma ligação entre a garta e a entrada para um outro mundo, um mundo interior, não é? Uma civilização interior no planeta. Qual é a sua posição perante esta ideia? O Luís está agora a tentar fugir à chuva. Nós estamos a vê-lo a pegar no computador e a fugir da chuva. Não é a altura das chuvas, provavelmente, será isso? Mas eu não sei se ouviu a minha questão, relativamente à interpretação comum que liga o termo garta e estas civilizações a uma entrada para um mundo interior do próprio planeta Terra.
Esta é uma visão bastante difundida, né? Tem a ver com algumas pesquisas de alguns viajantes, né, que teriam encontrado entradas no Polo Norte, por exemplo, né, e no Brasil mesmo tem uma escola muito importante chamada Eubiose, que fala muito desse ponto de vista dos mundos interterrenos, né. É uma visão que eu chamaria assim exotérica, né.
Okay.
A visão esotérica, paradoxalmente, ela é até mais científica, né, simplesmente você vê como, por exemplo, o Tibete. O Tibete seria uma região agartina por ser um centro dos continentes, né? Então se cria culturas sagradas, culturas autocentradas, né? Culturas autóctones, culturas que fundem com todas as outras nações e regiões da região, criando um verdadeiro arco-íris, um prisma cultural, né? Então a Garta seria uma região prismática, simbolizada pelo cristal que reflete todas as culturas circundantes, né? E cria uma grande síntese. O Tibete é uma grande síntese de cultura. Você vê ali, pega influências importantes da China, da Índia, né? E mesmo, até mesmo das regiões da Ásia Central, né? Então, o Tibete se criou sínteses maravilhosas. O Vajrayana, por exemplo, né? Que é o budismo tibetano, propriamente dito, o símbolo dele é o cristal, né? Justamente porque o cristal reflete esse todo, né? E como tal, tendo esse poder de síntese, ele também conduz mais facilmente à iniciação, que a iniciação exige realmente informações muito depuradas, né? E também uma síntese muito grande do conhecimento com o espírito, né? Se a pessoa fica muito na esfera da crença, né, do irracional, ela fica ainda na esfera também da espera, né, do expectante, do discipulado. O conhecimento objetivo da iniciação exige realmente que haja uma síntese entre o fato, né, e o espírito.
Claro, claro.
Como é que está o áudio?
Tem algum ruído, entretanto, para os nossos ouvintes, dizer que o Luís Salvi está a tentar fugir do ruído e da chuva ao mesmo tempo. Ele está no Brasil profundo, digamos assim. Agora está bom o som, Luís, agora está bom. Agora não sei se a net, agora estará mais fraca, mas de qualquer maneira está bom. Sim. Agora voltamos a ouvir a companhia à volta, não tem problema. Vamos ver o seguinte, o Luís tem um conjunto de livros escritos a propósito desta questão da Agartha. Quer-nos falar um pouco a propósito disso, indicando a referência a cada um desses livros?
Bom, eu tenho, na verdade, a reprodução literária, a maior parte dela está dedicada a esse tema da geografia sagrada, né? E sobre a Agartha, especificamente, eu tenho alguns títulos, né? E se focaliza basicamente nos mistérios aqui do próprio Brasil, né? Alguma coisa da América do Sul também, e alguma coisa em termos gerais também. Tem alguns títulos que falam, de modo geral, em termos de Agartha, Shambhala, esses mistérios planetários, né? Aqui no Brasil, a gente identifica alguns pontos que seriam agartinos, né? Como aqui no plano central, onde eu estou morando no momento, né? Na região do Mato Grosso, na região aqui de Alto Paraíso mesmo, né? Regiões altas e centrais, né? Características da cultura agartina são esses dois aspectos, a altitude e a centralidade, né? Então, a altitude, região de planaltos, como os Andes também, como os Himalaias, né? Simbolizam que estamos entre o céu e a terra, no caminho do meio, né? Tudo isso simboliza também a cultura do coração, né? E depois a parte geográfica também, realmente, é central, né? Em relação tanto ao continente como ao próprio país, no caso do Brasil, que é uma espécie de país-império já pronto, né? A gente até identifica um calendário que mostra a evolução, a organização desse país como raça-raiz, né? E está nas profecias da teosofia, por exemplo, que as novas raças serão sediadas nas Américas, né? Tanto no norte como no sul, né? Então, minhas obras tratam desses assuntos, assim como também os vídeos que temos feito, né? Desenvolvemos muitos assuntos, ultimamente, mais a nível de vídeos mesmo, né? Escrevemos mais ou menos umas 150 obras, né? Em torno da geografia sagrada, eu acho que umas 30. E temos feito realmente mais sobre vídeo, inclusive séries inteiras sobre Shambhala, sobre Agartha, né? Desenvolvendo vários aspectos, inclusive a própria sinarquia, que é o governo sagrado de Agartha, né? Um governo orgânico, um governo hierarquizado, mas ao mesmo tempo também natural, né? Então, o tema da sinarquia é outro assunto bem interessante, bem importante e forte naquilo que diz respeito aos mistérios de Agartha.
Tem essa escola, Luís, essa escola que tem construído nos últimos anos, partindo da sua própria realidade e do facto de estar aí, digamos, próximo de um dos portais. Dos portais da Agartha, de todo o pensamento agardiano. Essa escola é como? Como é que se organiza essa escola?
Bom, nosso trabalho aqui na região, tanto no sul como aqui também na parte central, né, ela se distribui de várias questões, né? A gente basicamente tem trabalhado atualmente mais como uma escola aberta, né, procurando interagir com muitas instituições, com a parte social, com a parte política também às vezes, né? E com uma proposta assim, de mostrar caminhos para o futuro, né? Então, nós propomos a criação de uma nova civilização, basicamente, né? Nós chegamos nessa região aqui com uma proposta, digamos, de comunidades, né? E acabamos resgatando, né? Inclusive por influência da eubiose, uma ideia mais sintética, né? Mais forte, original, que é a ideia de uma nova civilização fundada em novas cidades, né? Porque para você ter, de fato, uma nova cultura, é preciso começar as coisas do zero, né? A gente vê pela experiência mesmo de alguns lugares que tentam adaptar as regiões, né? Fica muito difícil. Então, verdadeiras propostas de renovação, é importante que comece as coisas do zero, né? Começar uma comunidade, uma cidade nova, né? E a partir disso, realmente, você trabalhar o que tem que ser feito a nível de cultura, de meio ambiente, né? De sociedade, E com isso nós resgatamos uma série de mundo-visões, né, dos antigos, né, que com o tempo se corrompeu, né, como, por exemplo, o sistema de castas. Né? Na verdade, havia coisas muito, ainda tem coisas muito importantes no sistema de castas hindu, embora muito corrompido. Né? A gente resgatou as suas verdades originais, né? E pretendemos, à medida do possível, também voltar a aplicar o que, na verdade, significa as castas com a sua base educativa, que são os Ashramas, é simplesmente uma grande escola iniciática aberta e socializada para toda a comunidade. Né? Mas para isso é preciso haver, de fato, todo um espírito aberto para a evolução interior, né? Que transcende realmente simplesmente a visão religiosa de mundo. Né? Nós até valorizamos a religião, né? Como uma espiritualidade social e universal básica. Né? Mas quem quer de fato viver a plenitude da vida, é preciso trabalhar já a questão da iniciação. Né? E também identificamos religiões que são mais positivas, mais holísticas, né? O próprio franciscanismo, né? Adaptado aos novos tempos, né? Pode ajudar muito, né? Porque a ecologia é um valor que tem que ser levado em conta, né? Por qualquer razão que seja, seja pela questão da saúde pública ou porque a gente simplesmente quer um mundo perfeito. Né?
Claro, obviamente. Portanto, Luís, fala-nos de uma proposta de uma nova civilização, tem um lugar físico, tem um posicionamento espiritual, uma forma de pensar, que tem de algum modo sido expressa nessa escola. Essa escola de que já nos falou. Eu fiquei com alguma curiosidade relativamente à caracterização do sistema de castas que difere da concepção comum. O que seria isso, Luís?
O sistema de castas hindu, como eu falei, ele nasceu como no formato de uma grande escola iniciática socializada, né? Então, as castas teriam simplesmente relação com o estágio espiritual que a pessoa alcança, né? Então, na base das castas estava o estágio de consciência ou de iniciação da pessoa, né?
Isso.
Mas, como isso é uma coisa que se tornou aberta, socializada, né? Sujeita, inclusive, ao mundo profano, você imagina que um sistema social que procure não levar em conta raça, sexo e origem, qualquer que seja, material, é um sistema social de uma pureza tão grande que encontra muitas barreiras no mundo, né, exterior, digamos assim.
Claro.
Então, com o tempo, acabou se invertendo, né? Em vez de as castas serem frutos da educação espiritual, acabou se subordinando os ashramas, que são de estágios de educação espiritual, às castas, né? Então, cada casta tinha um certo número de ashramas, né? E não o contrário, não é que as castas estavam subordinadas ou dependiam da educação da pessoa, né? Mas, em primeiro lugar, houve a casta de nascimento. Esse que é o detalhe. Antes não havia detalhes de nascimento, né? Todo mundo tinha direito à educação universal, né? Também holística e universal. Era uma educação permanente, né? Educação vitalícia, né? São essas quatro estágios que a gente conhece ainda hoje na Índia, né? Primeiro grau de estudante, o segundo grau do matrimônio que é bastante evoluído, né? O homem é um sacerdote também, doméstico, né? Terceiro grau, ele é instrutor, professor, eventualmente também algum dirigente político, né? E o quarto grau, ele é um renunciante, né? O famoso sannyasa, né? Que o Osho difundiu a sua maneira depois, né? Então, esses quatro estágios, né, proporcionavam uma educação integral do ser humano. Você vê só, no começo estudante, depois uma vida de casado, depois ele é um professor, instrutor espiritual, e depois é um renunciante. Então, você vê a incorporação do elemento, né, do casamento nesse processo espiritual, uma coisa muito bonita, né, muito especial. Né? Certamente havia dimensões bastante desafiadoras, né, e também elevadas, que permitiam que houvesse um alto nível nas relações conjugais. Né? Aí tem mistérios que a gente conhece dentro do tantrismo também, né? Ou simplesmente uma vida de sacerdócio, enfim, né? Quando o homem ele exercia realmente um sacerdócio dentro da família, através do seu núcleo doméstico, que no caso da Índia não costuma ser alguma coisa pequena, né? Porque a Índia é uma sociedade cuja família tinha agregados, né? Seja familiares ou mesmo domésticos, né? Então, realmente, cada família era uma pequena comunidade, né? Isso já preparava o ser humano para, em seguida, se tornar um instrutor, né? na etapa Vanaprastha, né, instrutor ou mesmo algum dirigente político, né, e finalmente ser um renunciante, né, uma espécie de uma aposentadoria de um nível mais espiritual, digamos assim, né. Então é uma coisa maravilhosa, que é totalmente livre de preconceitos, né, de questão de raça, questões sexuais, né. Mas, como todas as coisas humanas, né, quando confrontam valores tão puros, acabam corrompendo, né, o tempo passa, né, assim como na própria idade do ser humano, né, que muda, que envelhece, também os próprios modelos sociais também sofrem as transformações e perdem as suas purezas originais, né. Isso que eu descrevi como sendo o ideal é o que se pode chamar de idade de ouro, né. Depois já vem outros valores, idade de prata, de bronze, de ferro, onde se interpõe, se adaptam as ideias, as práticas, né? Às vezes até para não se perder, né? Eu não sei se tivesse sido tão rígido hoje em dia com as castas, ainda haveria algum traço disso, né? Até que ponto podemos dizer que a cristalização não ajudou a preservar, né? Então, mas é uma questão realmente a ver, né? Até que ponto, né, devemos ser flexíveis com as coisas.
Pois, o que nos está a dizer, isso é comum em todas as latitudes, é que de facto se perdeu a ideia de que todos temos uma origem, que é partilhada, e as religiões de algum modo vieram ser contra a própria raça humana e contra todos os seres sencientes, no sentido em que se perdeu uma ideia muito concreta relativamente à própria origem, à origem que é comum. Então, passamos a ter só uma ideia de destino, só uma ideia de destino. E o destino é qualquer coisa que, para a maior parte de nós, nos separa. E não tendo qualquer relação com a nossa origem, estando muito focados ou quase exclusivamente focados para a questão daquilo para onde vou, nós perdemos muito, e as religiões de facto vieram complicar muito nesse sentido. Luís, em relação a tudo isto, são temas algo complexos, em relação a tudo isso, se eu lhe pedisse uma obra dentro das vossas, uma obra que fosse iniciática, qual seria a que escolhia, entre aquelas que colaborou, qual seria a que escolhia e por que razão? E o que é que, sobre o que é que nos fala essa obra iniciática, para começarmos de algum modo a perceber de que é que se trata todo este ambiente, todo este pensar de uma nova civilização que está a acontecer hoje, neste momento, aí no Planalto brasileiro?
Não é uma coisa fácil indicar uma obra, né? Quando escrevemos dezenas, né? E sobre muitos assuntos, né? A iniciação mesmo, ela também tem muitos aspectos, né? Então tem a questão propriamente assim da introdução, da iniciação, as bases, né? A parte religiosa, como eu falei, né? Eu indico muito assim meu livro Evangelho da Natureza, né? Que é uma espécie de neofranciscanismo, né? E que faz uma síntese desses valores, é um pouco baseado também no hinduísmo, né? No yoguismo, né? É o que eu chamo basicamente de espiritualidade prática, né? Eu considero a yoga basicamente isso, né? Eu tive um despertar religioso muito forte no começo, né? Acho que é normal isso. Mas depois eu tive necessidade de encontrar algumas bases mais científicas para a prática espiritual e encontrei isso no yoguismo, né? Nas ciências da yoga, né? No hinduísmo, no modo geral, digamos assim, né? E em outros aspectos, por exemplo, também astrologia, aprendi a dar muito valor a isso, né? E tudo isso também envolve um trabalho de você discernir o joio do trigo, né? Porque esses conhecimentos antigos têm muitas superstições, têm muitos véus que foram colocados, né? E eu sempre fiz um esforço muito grande de valorizar a visão da ciência, né? O que a ciência tem a dizer, né? Porque muitas vezes a gente vê um confronto entre ciência e filosofia que é muito pouco produtivo, né? A teosofia, por exemplo, embora eu goste muito, tem muita coisa ali que não se pode dizer que é mais dogma do que ciência, realmente, assim, né? Então, eu procurei me aproximar mais de correntes mais científicas, né? E eu fui vendo realmente que a ciência, ela tem o dom, ela tem a capacidade de mostrar os fatos, né? Enquanto que a filosofia tem a capacidade de mostrar os valores, os conteúdos, né? Se as duas souberem respeitar os limites que cada uma possui, eu acho que a coisa vai andar muito bem na nova era, né? As duas correntes simbolizando justamente as polaridades, né? Mas dentro desse meu trabalho tem a parte da cura espiritual, né? Inclusive baseado no próprio trabalho de autocura espiritual, porque a gente passa processos fortes no caminho da iniciação, né? Tem a parte técnica da meditação, né? Que eu faço um trabalho de resgate das técnicas da meditação, porque a gente vê que uma coisa é o que havia nas origens, né? Quando a cultura, falamos de Idade de Ouro, né? Havia toda uma praxis assim, muito forte, muito criativa, muito intensa da mente, da meditação, né? E depois foi se perdendo, né? Então, de modo geral, aquilo que se conhece hoje como meditação, na verdade, são os prolegômenos, né? São as etapas preparatórias da meditação, né? Se toma isso, o próprio Zen, né? Todas essas práticas assim, de aquietação, de contemplação, né? Tudo isso é muito mais preparação para a verdadeira meditação do que realmente essa em si mesmo, né? Alguns instrutores recentes ou mesmo atuais, eles conseguem oferecer algumas escolas, né, práticas que são bastante dinâmicas e criativas, né, porque nós vivemos, a raça ária é uma raça criativa, dinâmica, né, raça de fogo, né, mental. Então, procura explorar os potenciais da mente, e a mente é um portal, é uma ponte que nós temos para o infinito, né. Então, não basta aquietar a mente, devemos usar a mente de uma forma criativa e produtiva, né, inclusive nos mundos da luz, né, da criação, né. São coisas que a gente viu realmente nos primeiros milênios dessa era solar, né, há uns 4, 5 mil anos atrás, né, lá mesmo com os egípcios, depois mesmo lá com os persas, depois as restaurações de Akhenaton, né, cultura da luz, do fogo, da unidade, né, da grande síntese, né.
Pois, Luís, de facto são muitos milhares de anos aqui, é difícil fazer uma síntese, mas nós vimos de algum lado, e aquilo que o Luís está a fazer é tentar recuperar aquilo que na origem de facto nos fundia e nos unia. Luís, é capaz de nos dar alguma informação a propósito de como é que as pessoas poderão saber mais sobre o seu trabalho? Como é que o podem encontrar?
A primeira sugestão que eu dou, né, já que os livros se tornaram um objeto assim, um pouco mais difícil do acesso, né, está se tornando cada vez mais, né, a comunicação ela se transforma com o tempo, eu indico os meus vídeos, né, o nosso canal aqui, chama Agartha WTV, eu vou repetir, Agartha WTV, Agartha com TH, né, WTV, Web TV. Então ali nós temos assim centenas, talvez já de vídeos colocados, né, em vários estágios. Hoje em dia estamos trabalhando muito com podcasts, né, que é uma coisa que está voltando muito à tona também, é uma mídia muito prática, né. E temos vídeos também que são educativos, né, temos seriados, séries, videoséries sobre Atlântida, sobre profecias, né, tudo envolvendo muita pesquisa, muito espírito de síntese mesmo, de ciência e filosofia, né. Então são recursos realmente que são... Isso. Criados com uma proposta bem didática para as pessoas poderem ter acesso, né, ao conhecimento sagrado, universal, isso, né, e as coisas de nova era.
Agartha TV, a não WTV. Perder. WTV, WTV, exato. WTV. Só uma questão para terminarmos, que o nosso tempo, de facto, decorreu, foi passou demasiado rápido. Uma questão para terminarmos, essa questão, esse culto pela natureza, não é? Essa própria evangelização que é necessária, que é o retorno, digamos assim, àquilo que é de todos e que todos somos, não é? Quando fala do evangelho da natureza, refere-se a quê?
Isso tem muito a ver com o que chamei agora de espiritualidade científica, não é? Tem um lado realmente de valorizar, de preservar, mas também de você dar valor àquilo que é belo, né? Aquilo que é sagrado, aquilo que é puro, né? Então, a gente vê assim no yoguismo, né, como os yogis se relacionavam assim intimamente com a natureza, né? Por várias razões, para purificar o corpo, né, para fortalecer, né? A gente pega também no franciscanismo, né? Ali a gente vê assim escolas que tem toda uma relação assim quase lúdica, até mesmo, como é aquela palavra, assim, enfim, sensual com a natureza, assim, sabe? Então, a natureza, você vivendo de uma forma casta com a natureza, você vive aquilo com uma profunda intensidade, né? E pode até descobrir os seus mistérios que existem, né? No seio de cada reino, de cada elemento, enfim, né?
E aí você pega... E por que é que nós nos perdemos da própria natureza?
Porque nos perdemos?
Porquê é que nos perdemos? Porquê é que nos perdemos? Porquê é que o ser humano se perdeu da natureza?
Isso aí aconteceu, acho que mais recentemente, nos últimos séculos, né? Quando o ser humano passou a valorizar mais o consumismo, né? A olhar mais a matéria como um fim em si mesmo, né? Até a Idade Média não havia esse problema, assim, nós vemos assim, né? Então, quando é que a própria religião, né? Se eu valorizo tanto uma religião mais naturalista como o franciscanismo, ou mesmo o Evangelho da Natureza, é porque a própria religião, ela também tem um componente de afastar da natureza, né? Então, é preciso usar um antídoto, né? No próprio campo, né? Para que o ser humano possa, de fato, voltar a essa unidade, né? Céu-terra, né? E valorizar, né? O que nós temos hoje em dia é a adoção de uma religião menos afeita a valorizar o mundo material, e ao mesmo tempo, o mundo natural, digo, né? E ao mesmo tempo se apegar ao mundo material de uma forma consumista, consumista, né? Então isso é uma dicotomia muito grande, né? É o que se pode chamar de era de peixes, realmente, né? No sentido mais negativo de separar as correntes, né? Do céu e da terra, né? A Idade Média, perto disso, é um lugar de anjos, né? Porque lá havia realmente muita harmonia, integração, e integração com a natureza mesmo, assim, né? Os próprios valores sociais muitas vezes eram respeitados, assim, né? Porque não havia opressão em relação aos pobres, né? Pelo menos por muitos séculos, né? Mas como as coisas chegaram ao nível de poder, né? No poder da Idade Média, né? No tempo das catedrais, no tempo das cruzadas, né? Então tudo que vira muito centralizado e poderoso corrompe, né? E aí começou de fato a opressão ao trabalhador, a opressão ao campesino, né? E deu no que deu e acabou, né? Virando a página da história, veio a Renascença, depois veio o Iluminismo e chegamos na época materialista nossa, agora sobretudo na Europa, né? E vocês na Europa estão chegando numa etapa anárquica, né, de fim de história. Mas aqui na América nós estamos construindo uma nova civilização, né? Nós estamos abrindo as asas para alguma coisa nova, né? Então nós temos que pensar realmente numa construção social, né? E estamos passando por isso, de fato, né, ao longo dos séculos, né?
De facto, também... Há muitos anos eu ouvi dizer que o Brasil era o país mais espiritualizado do mundo, e quem me disse era indiano e tinha responsabilidades relativamente àquilo que é espiritualidade naquele país, e ele dizia que o Brasil era o país mais espiritualizado do mundo. São circunstâncias que muitas vezes, se nós olharmos só ao particular nos últimos há 2-3 anos, não é? Podemos ter uma ideia de grande perda relativamente a esta força anímica do Brasil, a espiritualidade brasileira, mas temos que olhar para séries, temos que olhar para grandes séries temporais para perceber de facto que o que o Luís Salve está a dizer é verdade, ou pelo menos é plausível que assim seja. Bom, inquietações... porque há sempre alguma coisa que está para acontecer, o nosso tempo está a terminar. Não se esqueçam de procurar Agartha com TH WTV, saber mais sobre este tema, perceber mais porque é que o Luís defende, e na minha perspectiva com razão, pelo menos para o defender, porque é que o Luís defende que está a nascer uma nova civilização na América do Sul, e naturalmente está-se a referir ao Brasil e àquele planalto onde ele neste momento está a viver e a partir de onde está a desenvolver este conjunto de ideias, este conjunto de propostas que poderão a todos favorecer. Muito obrigado, Luís. Salve. Muito obrigado, Madalena. Até um próximo Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.